Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é segunda-feira, 11 de julho de 2022. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara deve votar PEC sobre estado de emergência e benefícios sociais. Também está na pauta a proposta que inclui piso da enfermagem na Constituição. Medida provisória que prevê o uso do FGTS para financiar creches recebe críticas em comissão da Câmara. CCJ aprova desconto em remuneração de agente público processado por improbidade administrativa. A Câmara deve votar esta semana a PEC que estabelece estado de emergência e benefícios sociais e também a proposta que inclui piso da enfermagem na Constituição. O repórter Antônio Vital nos conta o que mais está na pauta de votações.
Nesta semana, última antes do recesso de julho do Congresso, o plenário da Câmara deve votar duas propostas de emenda à Constituição consideradas prioritárias na Casa. Uma delas é a que prevê benefícios como o aumento do valor do Auxílio Brasil e o vale de R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos. A outra é que deixa claro na Constituição que uma lei ordinária vai definir o piso salarial dos profissionais da enfermagem. Mas está prevista também sessão do Congresso para votar vetos presidenciais e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, texto que define as regras para a elaboração do orçamento do ano que vem. Sem isso, o Congresso não pode entrar em recesso oficial. E já está marcada para terça-feira, sessão do plenário para dar prosseguimento à votação da PEC que aumenta o Auxílio Brasil e concede outros benefícios que somam R$ 41 bilhões, com autorização para que a despesa não fique limitada pelo teto de gastos. Essa proposta também estabelece estado de emergência no país, como maneira de evitar questionamentos judiciais sobre a concessão de benefícios que são vedados em anos eleitorais. Quem é contra a medida classificou a PEC como eleitoreira e apontou que ela vai aumentar a inflação. Foi o que disse o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul.
A Constituição não permite esse tipo de benefício em ano eleitoral, está tão claro. Mas quem tem fome de votos tem pressa. Quem quer auxílio para a sua eleição, para a campanha eleitoral, tem pressa. O povo que se lasque, que pague a conta.
Mas para os deputados aliados do governo, a PEC é uma maneira de diminuir os efeitos da crise econômica para os mais pobres. Essa é a posição do relator da proposta no plenário, deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro.
A fome está com 60 milhões de habitantes quando a gente eleva potencialmente o público de 18 milhões de famílias para 21 milhões através do aumento do Auxílio Brasil. Potencialmente é sobre esse público que nós estamos acrescentando mais 50% sobre o valor de R$ 400, assim como o auxílio gás, o valor cheio para o botijão da lei que nós relatamos aqui, assim como a compensação para os caminhoneiros.
Também está na pauta do plenário a votação da PEC que inclui na Constituição o piso salarial dos profissionais da enfermagem. O projeto que define o piso da categoria foi aprovado 2 meses atrás pelo Congresso, mas tornar isso constitucional é considerado uma maneira de evitar questionamentos jurídicos sobre a proposta. Isso porque a Constituição estabelece que projetos de lei sobre aumento de remuneração de servidores públicos só podem ser propostos pelo presidente da República, e o projeto que estabeleceu o piso foi apresentado pelo senador Fabiano Cantarato, da Rede do Espírito Santo. Para a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, a PEC vai dar segurança jurídica ao piso.
Vai dar robustez e segurança jurídica ao projeto aqui aprovado, que veio do Senado Federal, que é o 2564. Sem sombra de dúvidas, a enfermagem brasileira merece o reconhecimento pelo seu trabalho histórico, e a baixa remuneração faz com que os profissionais da enfermagem geral tenham duplas ou triplas jornadas de trabalho. Corre de um hospital para outro, corre de um hospital para uma unidade básica de saúde.
Também está na pauta do plenário medida provisória que simplifica a concessão pelo INSS do auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença. A MP acaba com a necessidade de perícia e permite que o benefício seja dado com base em atestados e laudos médicos. Outra MP na pauta é a que cria o programa de renovação da frota de caminhões do país, o Renovar, com regras para o financiamento de veículos novos e entrega dos velhos para reciclagem e desmonte. Outro projeto que pode ser votado é o que regulamenta o funcionamento de operadoras de moedas virtuais, como as criptomoedas. A proposta prevê que essas empresas serão fiscalizadas pelo governo federal, define crimes para quem cometer fraudes e estabelece que as operações devem seguir o Código de Defesa do Consumidor. Está na pauta ainda projeto que cria o Programa de Assistência Social, Saúde Mental e Prevenção ao Suicídio voltado para profissionais de segurança pública, com a previsão de acompanhamento psicológico e outras medidas. Está prevista ainda uma sessão do Congresso Nacional para a votação de 4 vetos presidenciais que trancam a pauta. Um deles trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, legislação que revogou a Lei de Segurança Nacional. Um dos itens vetados pelo presidente Jair Bolsonaro estabelece punições para divulgação de notícias falsas na internet. Outro item vetado considera crime impedir manifestação pacífica de movimentos sociais, sindicatos e outros grupos organizados. O deputado Afonso Florence, do PT da Bahia, criticou o veto.
Presidente da República Jair Bolsonaro vetou um dispositivo legal que diz que é proibido o uso da violência para reprimir manifestações democráticas pacíficas. É um absurdo um veto dessa natureza.
Já a LDO, além de estabelecer as metas e prioridades dos gastos públicos do ano que vem, torna obrigatória a execução das emendas do relator geral do orçamento, que podem chegar a 19 bilhões de reais no ano que vem. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Debatedores criticam medida provisória que prevê o uso do FGTS para financiar creches. A repórter Emanuele Brasil tem os detalhes.
Debatedores criticaram a medida provisória que estimula a geração de empregos para mulheres e jovens e audiência pública na Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. A principal crítica em relação ao texto enviado pelo Poder Executivo é sobre o reembolso por despesas com creche via recursos do FGTS. A proposta que cria o programa Emprega Mais Mulheres e Jovens usa saques dos recursos do FGTS para pagar despesas com creche. O incentivo será a critério do empregador para empregadas com filhos de até 5 anos. O texto não prevê os critérios de liberação de recursos, o que ainda será aprovado pelo Conselho da Caixa Econômica Federal, gestora do fundo. Uma das críticas veio da Procuradora Regional do Trabalho, Adriane Reis de Araújo. Ela lembrou que a consolidação das leis do trabalho obriga empresas em que trabalharem pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos a dispor de creches.
As creches são um serviço público que deve ser ofertado pelo Estado. E dentro da CLT, a previsão de que empregadores tenham creches no seu espaço de trabalho.
A representante da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Luciana Paula Conforte, disse que a criação de um selo para estimular as empresas a adotarem boas práticas de empregabilidade feminina não garante proteção contra assédio moral e sexual.
Temos que prestar atenção na qualidade dessas vagas de trabalho para que as mulheres não sejam vítimas de violência e assédio, principalmente diante das denúncias recentes em empresas públicas federais.
Já a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, defendeu a criação do selo previsto na MP.
Essa medida provisória, o que ela fomenta com o selo, é trabalhar exatamente na transformação cultural, para que as empresas percebam que esse selo acaba atraindo o olhar de simpatia da sociedade para aquela empresa. E isso acaba afetando até na questão mesmo do lucro.
Diante das críticas, a representante do Ministério do Trabalho, Glenda Cruz Correia, reforçou que a MP inova ao disciplinar por lei o reembolso à creche que hoje já é previsto em portaria da pasta, mas sem o uso do FGTS. Segundo ela, a ideia é dar mais segurança jurídica para a medida. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Comissão aprova projeto que coloca mulher policial ou esposa de policial sob proteção da Lei Maria da Penha. A reportagem é de Silvério Rios.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou o projeto que inclui a mulher policial ou bombeiro militar e a esposa ou companheira de membro dessas corporações entre as pessoas protegidas pela Lei Maria da Penha. Segundo o relator da proposta na comissão, deputado delegado Antônio Furtado, do União do Rio de Janeiro, um dos objetivos da medida é garantir a essas mulheres o direito de não haver contato entre vítima e agressor durante o processo administrativo disciplinar obrigatório conduzido na esfera das corporações militares.
Toda vez que uma mulher é agredida pelo marido e os dois são de uma corporação militar, existe um processo administrativo militar onde essa mulher é obrigada a ficar frente a frente com o agressor. A Lei Maria da Penha proíbe isso, mas o Estatuto Militar diz que eles têm que ficar frente a frente. O que se busca, então, aqui é dar igualdade de condições de preservação da sua saúde física e mental a essa mulher. Porque mesmo uma policial ou uma mulher que é do Corpo de Bombeiros, ela também sente o sofrimento que qualquer mulher sente ao ser agredida ou vítima de qualquer tipo de crime.
A proposta, que inclui a mulher policial ou bombeiro militar e a esposa ou companheira de membro dessas corporações entre as protegidas pela Lei Maria da Penha, ainda precisa ser analisada pelas comissões de Segurança Pública e de Constituição e Justiça. Se aprovada na Câmara, deve seguir para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Deputados concordaram com a possibilidade de desconto em remuneração de agente público processado por improbidade administrativa. Aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta não precisa passar pelo plenário. A repórter Paula Bittar tem as informações.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que permite desconto na remuneração de agente público envolvido em corrupção. Essa proposta foi apresentada após sugestão do movimento Unidos contra a Corrupção, que reúne cerca de 300 instituições relacionadas ao tema, como a Transparência Internacional Brasil e a Fundação Getúlio Vargas. A proposta prevê que na ação por improbidade administrativa, o juiz poderá autorizar o desconto de até 30% da remuneração do agente público até o valor do enriquecimento ilícito auferido ou do prejuízo sofrido pela administração pública. O valor deve ser depositado em juízo e convertido em renda ao ente público envolvido, caso o agente seja, ao final, condenado ou a ele restituído se absolvido das imputações. O desconto da remuneração só deve ser feito se o agente público não tiver bens que possam ser usados para garantia de ressarcimento integral ao erário. O texto também estabelece que a indisponibilidade de bens alcança valores correspondentes à aplicação de multa civil como sanção e se refere também a bens adquiridos anteriormente à suposta prática do ato ilícito. Segundo o relator, deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, há cada vez mais forte na sociedade o sentimento de exigir dos agentes públicos uma atuação íntegra e honesta.
Os agentes improbos, em regra, são audazes e perspicazes em ocultar e dilapidar seus patrimônios. O Estado, portanto, precisa dispor dos instrumentos jurídicos adequados para evitar as manobras que acabam por inviabilizar o devido ressarcimento.
Não houve votos contrários à proposta. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, no entanto, fez algumas ponderações, por exemplo, quanto aos efeitos do desconto na remuneração de agentes públicos que depois podem ser absolvidos.
O salário é o pão nosso de cada dia, é a comida das crianças. É a mensalidade da escola, é o remédio para o pai, para a mãe, para si próprio, é a saúde, é a educação, é a segurança da família. Então, tu tira 30%, faz uma diferença fundamental. Aí chega no final do processo, ele é absolvido. E aí vai ficar por isso mesmo? Ele tomou um prejuízo de 2, 3 anos com o seu salário? Ah, mas ele vai receber com juro e correção monetária? Não é a mesma coisa.
O projeto que permite desconto na remuneração de agente público envolvido em corrupção foi analisado em caráter conclusivo, o que significa que poderá seguir para o Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
A Comissão de Segurança da Câmara aprovou a ampliação do chamado excludente de licitude, que em determinadas situações isenta o agente de segurança de punição quando fere ou mata alguém em serviço. A medida repete tema já rejeitado pela Câmara em 2019, como explica a repórter Silvia Munhato.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou o projeto do Executivo que retira a punição de policial que ferir ou matar alguém por medo, surpresa ou perturbação de ânimo em face da situação. A medida chamada pelo governo de excesso exculpante repete dispositivo rejeitado pela Câmara em 2019. O deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, relator do texto, incluiu no projeto as ações das Forças Armadas e mudou o nome da medida para circunstância exculpante. Hoje, o Código Penal já prevê o chamado excludente de licitude, quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa ou no cumprimento do dever. Além de criar novas situações em que não haverá punição ao agente, o texto considera como legítima defesa a prevenção de atos de terrorismo e o porte extensivo de arma por parte de agressor ou suspeito. Em reunião que discutiu o projeto, a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, disse que o governo erra ao enviar novamente para o Congresso matéria já rejeitada pelo plenário.
Nós precisamos de uma polícia forte, treinada, antenada, sim. Nós não podemos ficar na insegurança de alguém que, por medo, vai matar o outro. Ou de alguém que ficou surpreso com alguém se aproximando, vai matar, vai puxar o gatilho. Ou então por alguma perturbação que esse indivíduo está vivendo. Nós não precisamos desse tipo de polícia.
Para o deputado Daniel Silveira, a medida é necessária para garantir a vida dos agentes de segurança.
Eu, na rua, fardado, tomaria um tiro pela senhora que mal conheço, para poder protegê-la e não voltaria para casa. O que a senhora quer? Que a gente morra e nem seja reconhecido pela sociedade? Que a gente não tenha um amparo jurídico e seja preso? Quantos presídios militares a senhora visitou com policiais presos inocentemente, só porque alguém quis, ou pelo ativismo judicial?
Pelo texto, se houver algum indício de excludente de culpa, a polícia pode deixar de prender o agente envolvido. Também há um dispositivo que garante cela diferenciada para agentes de segurança presos. E os crimes cometidos contra agentes passariam a ter penas maiores. A proposta que amplia as possibilidades do chamado excludente de licitude ainda precisa ser votada pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
A Comissão de Educação aprovou proposta para que escolas públicas possam ser habilitadas como pontos de cultura. O repórter Luiz Gustavo Xavier ouviu a relatora sobre a proposta.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou o projeto que institui a Política Nacional de Cultura Viva. A proposta permite que escolas públicas de sistemas de ensino dos diferentes entes federativos possam ser habilitados como pontos de cultura. Os pontos de cultura são instituições da sociedade civil sem fins lucrativos, tais como associações, cooperativas e organizações sociais, que desenvolvem atividades culturais em suas comunidades. Eles são definidos por meio do programa Cultura Viva. A relatora, a deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, afirmou que muitas atividades curriculares poderão ser vivenciadas pela escola, pela integração do saber pedagógico com a experiência vivencial dos fazedores de cultura.
As manifestações de cultura tradicional, como o indígena, os negros, a presença dessas culturas na atualidade do Brasil, possam ser discutidas com representantes dessas populações e não apenas com os professores. Então, tudo isso faz com que a escola pública se enriqueça.
O projeto que permite que escolas públicas possam ser habilitadas como pontos de cultura ainda será analisado pelas comissões de Cultura e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Projeto que permite a abertura de bancos aos fins de semana só voltará a ser discutido após eleições. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou o debate sobre o assunto.
A abertura das agências bancárias aos sábados e domingos foi discutida na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara. A medida está prevista em um projeto de lei do deputado Davi Soares, do União de São Paulo. Na opinião do representante da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, Amaury Oliva, a legislação que regula o funcionamento dos bancos, que tem 40 anos, caiu em desuso ao proibir o funcionamento dos bancos aos finais de semana. Ele diz que das 103 bilhões de transações bancárias feitas em 2021, 67% foram feitas pela internet e pelo celular. Mas lembra que existem clientes que preferem o atendimento presencial, o que seria atendido pela abertura dos bancos nos fins de semana.
Na prática, ela não é uma agência, mas é um escritório, e ela pode ser equiparada aqui a outros escritórios de contabilidade, de advocacia. Como se vê, a sociedade mudou muito, os consumidores da mesma forma, eles esperam hoje ter acesso a serviços financeiros que são essenciais também aos finais de semana. Não é uma obrigatoriedade para funcionar o sábado, mas é permitir tirar essa proibição de funcionamento.
Já para o representante da Associação dos Funcionários do Grupo Santander Banespa, Marcelo Gonçalves, a proposta não quer beneficiar a população, mas prejudicar o trabalhador e vender mais produtos bancários.
Só visa abrir as agências para estender a jornada de trabalho dos bancários para vender produto. Não é para atender a população. Se é para atender a população, deveria contratar mais bancários, ter mais bancários e bancárias nas agências bancárias para diminuir as filas.
Ele lembra que as agências bancárias das regiões mais carentes ficariam desprotegidas nos fins de semana. Mesma opinião tem a presidente do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região, Ivone Maria da Silva, que chamou a atenção de que hoje as lotéricas já atendem grande parte da prestação de serviço bancário. Já o diretor da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, Moacir Carneiro da Costa, discorda da alegação de que o trabalho aos finais de semana vai gerar empregos e melhorar o atendimento. Segundo ele, a Caixa Econômica Federal está com déficit de 17 mil trabalhadores. Em 2014, havia 101 mil empregados. Hoje, são menos de 88 mil.
Os bancos têm diminuído o número de empregados por agência, têm fechado agências. Pegando aqui números da Caixa, nós tínhamos, algum tempo atrás, 575 clientes por empregado na Caixa. Hoje, são mais de 1.700 clientes por empregado. Se quer melhorar o atendimento ao consumidor, tem que contratar. Então, não é abrindo aos sábados e domingos que a gente vai ter um atendimento de qualidade para o consumidor. Até porque o consumidor já faz suas operações quase que todas eletrônicas ou são obrigados a direcionar suas contas para pagamento automático em débito em conta.
Para a presidente da CONTRAF, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, Juvândia Moreira Leite, abrir agências aos sábados vai aumentar casos de doenças, como síndrome do pânico e casos de assédio. Mas na opinião do deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, a proposta apenas cria uma possibilidade. E essa possibilidade atende aos interesses do consumidor. Ele lembra que países desenvolvidos abrem agências aos fins de semana e a legislação brasileira será atendida com pagamento adicional aos trabalhadores.
Esse projeto permite, autoriza, dá o direito para quem quiser ter esta profissão, para os bancos, num sistema voluntário, trabalharem. Essa comissão é a Comissão Defesa do Consumidor. A maioria das pessoas, por vontade própria, por direito de escolha, trabalham de fato durante a semana. E, porventura, nos finais de semana, se quiserem, gostariam, talvez, de serem atendidos no banco. Qual é o problema disso num sistema voluntário?
O debate foi sugerido pelo deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, que sugeriu o arquivamento da proposta.
Eu achei que a Febraban tinha mais argumentos. Quando o próprio representante da Febraban vem dizer que ele mesmo, que 67% das operações já são feitas pela internet, ele mesmo destruiu os argumentos dele. Já existem acordos específicos, especiais, para eventos, feiras, feirões, concessionárias, quer dizer, ou seja, o sindicato nunca se negou a negociar. Essa lei só tem um local para ela, é o arquivo.
O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, sugeriu um acordo.
Revoga a lei de 62, mas só pode abrir se o sindicato autorizar uma negociação dentro de um acordo combinado. Eu acho que isso fortalece as agências, fortalece as entidades, os sindicatos, fortalece os acordos coletivos e o Brasil passa a dialogar com o que acontece hoje no mundo.
O presidente da comissão assumiu o compromisso de que o projeto sobre a abertura de agências bancárias aos finais de semana só voltará a ser discutido após o período eleitoral. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Proposta aprovada em comissão da Câmara obriga serviços socioassistenciais de acolhimento a notificar casos de maus tratos contra idosos. O repórter Silvério Rios tem as informações.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara aprovou o projeto que obriga os serviços socioambientais de acolhimento a denunciar à autoridade sanitária os casos de suspeita de violência contra idosos. De acordo com a proposta, caso a regra não seja cumprida, o responsável fica sujeito ao pagamento de multa de R$ 500 a R$ 3.000, que deve ser aplicada em dobro se houver reincidência. O texto passa a fazer parte do Estatuto do Idoso. Atualmente, apenas os serviços de saúde públicos e privados, como hospitais e postos, estão obrigados a notificar os casos de maus-tratos contra idosos. O relator do projeto na comissão, deputado delegado Antônio Furtado, do União do Rio de Janeiro, destacou haver evidências de que os maus-tratos a idosos são um relevante problema de saúde pública e social que muitas vezes é ignorado pelo Estado. O parlamentar também ressaltou que os serviços assistenciais são essenciais para a identificação desses casos de violência contra idosos.
O acompanhamento socioassistencial de pessoas idosas permite identificar aquelas que passam por situações de violência ou violações de direitos, como, por exemplo, maus tratos, abandono ou afastamento do convívio familiar. Sendo assim, além de atender e acolher, esses serviços devem ter obrigações e responsabilidades compatíveis com as peculiaridades de suas prestações de serviços, como, por exemplo, a notificação compulsória à autoridade sanitária nos casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra a pessoa idosa.
O projeto que obriga os serviços socioassistenciais a notificar a autoridade sanitária os casos de suspeita de violência contra idosos ainda precisa passar pelas comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça. Se aprovado na Câmara, deve seguir para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
A Comissão de Meio Ambiente da Câmara aprovou a redução da Floresta Nacional de Brasília sem a previsão de compensação ambiental prevista anteriormente pelo Senado. Entenda na reportagem de Silvia Munhato.
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara aprovou proposta que reduz a Floresta Nacional de Brasília para atender comunidades que ocupam uma área de 4 mil hectares na região. Mas o relator, deputado Nelson Barbudo, do PL do Mato Grosso, retirou do texto que já havia sido aprovado pelo Senado a compensação ambiental prevista com o aumento da reserva de Contagem, criando o Parque Nacional da Chapada da Contagem. O relatório do deputado foi aprovado pela comissão. Segundo Barbudo, a compensação não é obrigatória, visto que as áreas já estavam ocupadas.
As áreas que estão sendo desafetadas da Floresta Nacional de Brasília estão já ocupadas, não conservam mais sua vegetação original e, portanto, não estão desempenhando nenhum papel relevante para a conservação da flora e faunas nativas.
O deputado Nelson Barbudo também disse que a compensação iria atingir 5 fazendas que existem há mais de 100 anos. O deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, votou contra o relatório. Ele é favorável à alteração da Floresta Nacional de Brasília, mas disse que a compensação foi bastante negociada no Senado e é exigida pela Constituição.
Então lá se teve um debate envolvendo todas as partes, resolvendo o problema social e resolvendo o problema também ambiental, fazendo a compensação necessária nessa perspectiva do papel que a unidade de conservação tem para o Distrito Federal.
A proposta que reduz a Floresta Nacional de Brasília será analisada agora pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo Plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Cláudio Ferreira. Trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro e Márcio Azevedo. Edição de Cláudio Ferreira e Marcelo Larcher. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@camara.leg.br, e também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-999-78-9080.
Câmara é notícia.